Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro. Aqui, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Bom dia, Denise. Começamos a segunda-feira, a semaninha começando com cara de realização. É bom ter um pouco de realização, as pessoas se adequarem a risco, não acharem que é só comprar e ir para casa. O Bitcoin deu um susto bastante grande na galera. Mas é isso, Denise. Faz parte. Semana passada, todas as bolsas globais explodiram. Caiu 1,5%, 2%, é normal, faz parte. O importante é se isso vai ser apenas uma acomodação, que é o meu cenário central, ou que a gente pode estar mais perto de uma realização mais forte. Mas é aquilo, Denise, eu acho melhor a senhora, antes que eu me empolgue, apresentar então, o nosso ilustre convidado.
Isso aí, gente, o que acontece é o seguinte, Felipe Villegas, nosso estrategista, está de férias, viajando por aí com a patroa, curtindo e descansando. Então, o que a gente vai fazer essa semana? Teremos todos os dias um convidado, só que vocês já conhecem, esse é Daniel Pedrosa Souza, o responsável aqui, ele é o head de internacional aqui da Genial, que eu brinco que ele é responsável pelas internacionalidades, ele já está aqui toda segunda-feira, então é assim, é uma novidade, não estou nova, mas é um prazer tê-lo aqui, Daniel, tudo bem?
Boa noite, turma, obrigado, Denise, aí, pela apresentação, Motinha aí sempre com os dados bem afiados aí no fechamento todo dia, e na abertura também, né, de manhã, né, então, enfim... no nosso Morning Call, então, enfim, prazer enorme estar de volta.
Maravilha, então é o seguinte, gente, que está em casa, a gente vai ter tudo de um convidado que vai entrar depois das 6h30, então, Daniel, eu vou liberar você para cuidar aí das suas coisas, quando for 6h30 eu te chamo de volta e você dá aquele panorama sobre BDRs, novidades no mercado internacional, o que está acontecendo lá fora, beleza?
Combinada.
Joia, então daqui a pouquinho a gente te chama de novo, agora eu vou apresentar ele, o nosso queridíssimo, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk.
Olá pessoal, tudo bem? Vocês vão me ver
a time do hoje,
porque eu tô sem câmera, eu tô numa correria aqui, tô usando a máquina para outra coisa, mas beleza pessoal, valeu.
Beleza, chegou, já foi. Então, ótimo. Motinha, então conta mais pra gente, conta em detalhes aí o que pegou hoje, o que mais chamou a sua atenção no mercado.
Bom, Denise, primeiro eu acho que essa realização, ela tem um tom saudável, tá? Lembrando que desde semana passada a gente tem que botar na equação duas variáveis novas, tá? Uma variável é consequência da outra. A principal variável, que é a novidade do mundo nesse ano de 2021, é o comportamento da taxa de juros americana de 10 anos, que é a taxa de juros mais importante do mundo, tá? Só para os senhores terem uma ideia, no último dia útil do ano, essa taxa de juros americana era na faixa de 0,93, agora está 1,14. Para os senhores entenderem o efeito renda dessa brincadeira de marcação a mercado de perto de 20%, no título que acho que é a maior emissão que tem no mundo, tá? Então, ou seja, o mundo, boa parte do mundo hoje, teoricamente, está ficando 20% mais pobre esse ano, se for precisar vender os títulos, tá? Aquele conceito de marcação a mercado. Mas, senhores, todos os multimercados sofrem marcação a mercado, várias gestoras já sofreram impacto dessa marcação a mercado. O ponto que eu estou querendo trazer aqui, senhores, eu já vi algumas perguntas em relação a esse assunto, é basicamente o seguinte, tá? Por que que essa treasury de 10 anos está subindo forte? Principalmente com a onda azul, há uma expectativa de pacote de 1 a 2 trilhões em infraestrutura nos Estados Unidos. Isso é super bom para países produtores de commodities. Há a expectativa de ainda do pacote do cheque do americano ir para 2 mil dólares, que seria mais 400 milhões de dólares, ou seja, ainda a expectativa de bastante dinheiro no sistema. Tá? Como o mercado tem um pouco de pé atrás com a onda azul, ou seja, com o Partido Democrata podendo implementar o que ele sempre sonhou, Isso representa o risco de uma inflação maior. Se existe um risco de uma inflação maior, as pessoas se protegem no mercado de renda fixa de 10 anos. Tá? Esse é o cenário, por que essa taxa de juros de 10 anos está mudando. Mota, qual é o impacto nos mercados emergentes, nos ativos de risco? Tá? Ao ver uma taxa de juros americana de 10 anos subir dessa maneira, teoricamente, os ativos de risco teriam que sofrer. Não é à toa que o Bitcoin sofreu, teve essa volatilidade. Hoje, as bolsas globais realizaram. Tá? Mas, para mim, essa questão desse juro de 10 anos é uma expectativa que a inflação vá aparecer. Tá? Hoje, com esse lockdown, hoje, com esse excesso de mão de obra nos Estados Unidos, todos os números de mercado de trabalho vieram extremamente fracos. Eu acho muito difícil a inflação aparecer. Tá? Então, eu acho que... qual é o risco da bolha... qual é o risco da bolha estourar? É quando o Fed perceber que a economia americana está muito aquecida e ele resolver retirar os estímulos. Tá? Mas para isso, senhores... ainda falta muito tempo, a gente ainda está no momento A. Qual é o momento A? De lockdown, a gente nem reabriu ainda nos Estados Unidos, tá? As pessoas nem foram contratadas ainda, o setor de serviços que mais emprega as pessoas estão praticamente parados nos Estados Unidos. Então, ou seja, esse medo da inflação, eu acho que ainda faz sentido, porque é a inflação que vai vir de ativos reais e de commodities, mas o que vai realmente afetar o preço de ativos seria o Fed ameaçar ou comunicar que está começando a pensar em retirar estímulos, tá? Eu acho que isso, senhores, está muito longe, tá? Então, eu acho que vai ter uma divergência. Em que situação? A gente vai ter que conviver com 3 ou 10 anos mais alto, mas mesmo assim, isso não é motivo, na minha opinião, para quebrar esse trend de dólar fraco globalmente. Desde que a taxa de juros americana saiu de 0,92 para 1,14 que está agora, aquele famoso DXY saiu de 89 e pouco para 90,5. Hoje está subindo mais 0,5%. Esses dois pontos são as novas variáveis que estão impactando nos mercados globais como um todo, tá? Essa semana é muito importante para a commodities, tem muito dado importante que vai sair, tá? Vai ter nível de atividade na China. Hoje, commodities, ele é muito influenciado por expectativa de crescimento da China. Dyson, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Bom, senhor, eu comecei mostrando aquele gráfico que é básico, aquele site americano que eu gosto bastante, para mostrar que o mundo está realizando, tá? O Dow Jones caindo 0,20, S&P caindo 0,54, Nasdaq caindo 1,40, eu acho que essa queda é muito parecida com a queda da Bolsa Brasileira. O Russell 2000, que é a Bolsa que vai performar com pacote de infraestrutura, tá? É a Bolsa que performa com vacinação. Ou seja, quando você vê uma Bolsa que depende muito de gente na rua não sofrer muito hoje, significa que o mercado ainda está olhando para a questão da vacinação, tá? Por mais que os Estados Unidos tenha enfrentado problemas de logística para vacinar. Outro ativo importante hoje, o petróleo, tá? Chegou, está caindo bem mais, está fechando uma queda só de 0,20, tá? Então, realmente, petróleo mostrando uma resiliência muito grande, tá? A OPEP+ deve soltar essa semana a expectativa de produção e demanda de petróleo para o ano de 2021, tá? Eu gosto de outro ativo que me surpreendeu hoje, a performance, provavelmente foi que a queda de sexta-feira foi muito forte, foi o ouro, tá? O ouro subindo 0,57, voltou para 1,845. É aqui o famoso DXY, tá? 90,47, subindo 0,45, tá? Então, é mais ou menos essa é o panorama principal da história global. Quando você vem para o Brasil, então, o que preocupa no Brasil, na minha opinião? Mercado de renda fixa, tá? O mercado de renda fixa realmente é um mercado que... vou voltar um passo atrás. Denise, se você quiser me interromper, por favor, me interrompa.
Tá? Imagina, não, vai lá.
Deixa eu voltar um passo atrás, tá? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu vejo dois canais de transmissão para risco Brasil, tá? É a nossa moeda, o real, e o mercado de juros longo. Qual é esse esses são os dois canais. Só qual é a diferença, um e outro? No mercado cambial, a gente tem o nosso Banco Central volta e meia intervindo no mercado. Então, ou seja, ele pode sujar um pouco esse canal de transmissão, já que aparece um player de fora do mercado. Esse canal de transmissão, hoje, por exemplo, quando o dólar bateu 5,51, era 1,45 da tarde, mais ou menos, o nosso Banco Central anunciou e vendeu US$500 milhões. Tá? No mercado de renda fixa, a gente não tem essa intervenção. Tá? Então, eu vejo hoje o mercado de renda fixa longa um canal de transmissão mais limpo, tá? Sem muita intervenção. Só para vocês terem noção da barbaridade do que foi hoje o mercado de renda fixa. Esse aqui, senhores, é o mercado de renda fixa que vence dia 1º de janeiro de 2029. Está fechando 7,65. Mas ali, quando o dólar estava 5,51, um pouco antes do BC atuar, olha que taxa que bateu, 7,90. Só para vocês terem noção disso aqui, senhores, no dia 4 de janeiro, isso aqui era 6,80 e pouco, tá? Ou seja, é mais de 1% ao ano em 9 anos. Desculpa, em 8 anos, vence 2029, estamos em 2021. Significa, em termos de marcação ao mercado, quase 8%, tá? É muito relevante. Se vocês abrirem para um mês, vamos abrir para 6 meses. 6 meses aqui, o máximo foi ali em 23 de novembro, bateu 8,27. Aí foi essa mergulhada absurda, que foi aquele case que, na última live que a gente fez no ano, eu comentei, existe uma simetria, dois Brasis, o Brasil que está performando muito, que é o mercado de juros, mas que esse mercado é ligado a fundamentos brasileiros, e eu não via sentido nesse rally todo, já que o fundamento brasileiro pouco tinha evoluído. Não é à toa que a gente comentou que ia zerar toda a nossa posição de papéis IPCAs 2045 no primeiro dia útil do mês. E a gente conseguiu vender sem menor problema. Volta e meia, estou com problema de conexão, está caindo direto e acho que caiu de novo. Mas, bom, sem computador, sem conseguir mostrar muito gráfico, vamos. Denise, quer pegar um pouquinho para ver se eu consigo enxergar alguma coisa, consigo acertar esse problema de tecnologia aqui?
Beleza, manda brasa. Então, o que eu vou fazer, gente? São 6h15, vou pedir para o Deilson colocar aí aquela planilha, aquele chart que o Felipe Villegas traz todo dia, no fim do dia, com o balanço do que foi o mercado naquele pregão. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui para eu ver melhor. Então, vamos lá, gente. Maior o Ibovespa fechando em queda de 1,46%. Maiores altas desta segunda-feira, Intermédica, Notre Dame Intermédica, alta de 11%, depois vem a Apvida, alta de 8,5%, a PetroRio, alta de 4,5%, Braskem, alta de 1,6% e a Uzi Minas, alta de 1,2%. Já do outro lado, o lado das maiores quedas, Edux, queda de 5,12%, Engie, 11, eu anotei aqui o que seria esse código, porque eu não sou assim igual o Villegas, que tem todos os códigos na ponta da língua, mas Engie 11, Energisa. Energisa caindo 4,87%, IRB caindo 4,7%, Sabesp queda de 4,7%, e o Grupo Ultra caindo 4,6%. Então, esses foram as maiores movimentações entre as ações que fazem parte do Ibovespa nessa segunda-feira, dia 11. É isso aí, Deilson. Beleza pura. Enquanto o Motinha se encontra ali, acha outro gráfico? Já achou, Motinha?
Já achei, Denise, já achei.
Tá. Então, beleza. Obrigado. Vou botar para vocês. Depois eu faço um merchan aqui de um dos outros vídeos que eu quero que o pessoal veja. Mas vai lá.
Tá bom. Muito obrigado. Bom, que eu queria mostrar aqui, tá? Primeiro, é uma coisa que te chamou a atenção. Semana super importante para o que assistir em commodities. Vai ter OPEP, onde vai divulgar. Tem a questão do ouro. Tá, então, já vamos direto ao que interessa. Primeiro, obviamente, foi a questão do petróleo, tá, com corte lá da produção unilateral da Arábia. Teve uma pergunta aqui que eu não consegui pegar o nome sobre a questão da compra da China. Tá? Bom, olha a chamada. Primeiro, milho. Tá? Milho perto de quebrar os 5 dólares. Tá? Pela primeira vez desde 2014. Tá? Então, mais uma commodity fazendo máximas quase históricas. Aí depois a gente vai para outra commodity que é super importante. Aqui é a relação, senhores, que dá na linha azul, essa é a famosa taxa de juros de 10 anos, e ela é, obviamente, ela é inversa ao preço do ouro. Ou seja, quando essa taxa sobe, o ouro cai, tá? Ou seja, o ouro ele é perdedor quando há uma expectativa de subida de juros. Essa linha azul é o juros de 10 anos americano e a linha branquinha é o preço do ouro, tá? Aqui é a questão de alguém que perguntou sobre compras da China de metais, tá? O título é China, boom, tá suportando o cobre, demanda, tá sugando, é o maior recorde desde nos últimos tempos. Então, isso aqui foi tudo que a China comprou de cobre ao longo de 2020. Olha a diferença, os patamares em relação aos outros anos, tá? Isso, senhores, cobre é um leader indicator bastante importante para a expectativa de crescimento, tá? Então, isso aqui, senhores, é expectativa de crescimento e infraestrutura. Imagine se for aprovado o pacote de 2 trilhões do Biden para infraestrutura. Isso aqui não vai parar aqui, vai continuar. É por isso que eu sou extremamente otimista, mó otimista para commodities metálicas, tá? Porque ainda tem a questão, será que a Índia também vai participar dessa situação? E o último gráfico que eu queria mostrar, que é a razão de tudo, é o que aconteceu no balanço do Fed, tá, senhores? O balanço do Fed, desde março, ele cresceu 75%. É esse o número, é impressionante, senhores. 75%, já está em 7,5%, tá? Saiu de um patamar de 3,8 trilhões, já está em 7,5% praticamente. Isso aqui tudo, senhores, isso aqui tudo, na minha opinião, é que está motivando todas as bolsas em máxima histórica. Ou seja, as pessoas recebem o cheque e compram ativos de risco, tá? Além desse montanha de dinheiro que o mundo nunca viu nada parecido na história, temos os gastos fiscais. São dois vetores na mesma direção, mas o vetor fiscal não está nesse gráfico, tá? Isso é uma coisa independente. Então, voltando, olhando um pouco a situação, Brasil. Hoje, toda segunda-feira vai ter entrevista do Arthur Lira, tá? Uma entrevista que ele vai falar. Hoje eu gostei bastante do discurso dele, tá? Mas acho que no curto prazo o mercado está em outra situação. Qual é a situação? Amanhã o Tesouro vai precisar comprar, vai vender papel indexado a IPCA. O que o Tesouro precisa de capital de dinheiro é uma enormidade. Uma coisa que me deixa um pouco, a palavra não é preocupado, mas a palavra é não otimista no curto prazo com o mercado de renda fixa, é justamente a gente está começando o ano com pouca liquidez, tá? E o Tesouro veio na semana passada com a mão muito grande. Acho que o mercado já está se posicionando para um leilão de amanhã, tá? Então vamos ficar atento. Ou seja, no mercado de dólar, o Banco Central ajuda a defender a moeda vendendo swap cambial ou vendendo dólar spot. No mercado de juros, não tem como fazer isso. O único órgão que poderia fazer isso seria o Tesouro Nacional, fazendo aquela famosa operação twist, que é recomprar dívida longa e vender dívida curta. Mas eu acho muito difícil o nosso Tesouro Nacional entrar nessa operação agora, tá? A situação tem que piorar muito para o nosso Banco Central. Hoje, na live, não sei se foi na live de manhã ou na live do
Hora do almoço. Resumo da manhã.
Exatamente, resumo da manhã, tá? Vieram me comentar sobre a alta que o mercado está tendo no mercado de inflação implícita, tá? Se lembra que há um tempo atrás eu tinha mostrado um gráfico da inflação implícita nos Estados Unidos, que tinha batido 2%? Então, aqui no Brasil também é a mesma história, tá? Aqui ó, aparece o título, Brasil, 2 anos de inflação. O que o mercado está dizendo, tá? Que a inflação média de hoje, nos próximos 2 anos, vai ser na faixa de 3,95, tá? Quando você vai para 1 ano, que tem essa questão de toda a gravidez, se a gente está grávido ou não da inflação dos IGPs, olha o pulo que a inflação já dá. A inflação implícita está 4,83. Senhores, o que significa isso? Você tem o título de um ano indexado à inflação, você tem o pré de um ano. Você divide um pelo outro, só sobrou a inflação esperada. A inflação esperada no próximo ano é 4,83. Poxa, Mota, mas a nossa o cedo da meta não é 3,75? Sim. E ano que vem é 3,5? Sim. Por que está tão descolado assim? Por causa desse risco da gravidez da inflação. Só para vocês terem noção que a situação está contaminando, tá? Os próximos 10 anos, a inflação média é 4,5, ou seja, muito acima do centro da meta, tá? Muito acima. Mota, poxa, mas então quer dizer que essa é a expectativa de inflação no mercado? Eu respondo em parte sim, mas aqui dentro, senhores, nesse 4,53, não é que as pessoas acreditam que a inflação média nos próximos 10 anos vão ser 4,53, mas dentro desse 4,53 tem uma coisa que eu chamo proteção de patrimônio. Talvez as pessoas achem que a inflação média seja de 3,80, mas na dúvida, para proteger meu patrimônio, eu já pago 4,5, tá? Então não dá para olhar friamente e dizer, o mercado projeta uma inflação implícita, a inflação nos próximos 10 anos de 4,5. A resposta eu falaria, não. O mercado, além da inflação que ele projeta, ele coloca um prêmio de proteção de patrimônio que faz com que essa inflação implícita fique mais alta. Denise, eu posso te devolver para ver se eu acho alguma coisa, por favor?
Claro, manda brasa. Gente, seguinte, quero lembrar vocês que toda segunda-feira é o dia que a gente tem a conversa com o Zé Márcio. Então, hoje a gente teve esse programa, ele subiu às 14 horas, está muito legal. Então, eu queria pedir para o Deilson colocar o link aí para a gente, para vocês poderem acompanhar. A gente falou de mercado americano, né, de confusões políticas americanas, como é que isso pode desdobrar e atingir a gente. A gente falou de vacinas no Brasil e também, claro, falamos de eleição, né, no Congresso brasileiro, que isso também vai ficar mexendo com os ânimos aqui da política brasileira até ela acontecer, que é no comecinho de fevereiro. E lembrando que na segunda-feira da semana que vem a gente vai ter um convidado, vai ser o Murilo de Aragão, que é o sócio da Arco Advice, vai estar conversando na segunda-feira com o José Márcio Camargo. Estão todos convidadíssimos para essa nossa conversa. A gente deixa seu like de uma vez, Motinha, a hora que você quiser, a hora que você deixar, eu vou começar a te passar perguntas aqui do pessoal, tá?
Tá. Quer já passar, Denise? Já pode então, passando aqui.
Então, vamos lá.
Já caiu de novo, Denise, o meu. É a quarta vez que caiu. Não tá fácil. Vamos, por favor, vamos para as perguntas, Denise, que aí eu me viro aqui.
O Christian Cristo, que é o nosso amigo madrugador, é o primeiro a mandar as mensagens, ele diz o seguinte: rendimentos de treasuries ameaçam rally de ações de emergentes. Você pensa assim, Motinha?
Bom, Christian, foi super legal sua pergunta. Eu agradeço, Christian, porque teve outras pessoas que perguntaram parecido. Christian, o que eu acredito? Não, eu acredito que não vai competir, tá? O que vai fazer o mercado realizar, mudar de direção realmente é a questão se quando que o Tesouro, que o Fed vai começar a retirar os estímulos. Essa subida do Treasury de 10 anos tem a ver com subida de expectativa de inflação, tá? Mas lembrando que o Fed, ano passado, lá em Jackson Hole, ele inovou e comentou: eu posso trabalhar com a inflação mais alta de 2% da meta durante um tempo, porque eu vou olhar média móvel de inflação. Então, ou seja, a inflação pode ficar mais alta pontualmente esse ano por causa de commodities? Sim. Isso é um cenário ruim para o Fed? Não, ele já admite que a inflação pode ficar acima da meta, que ele vai olhar a média móvel durante um bom tempo, tá? Apesar de, acho muito difícil a inflação americana esse ano chegar perto de 2%. Muito, senhores. O nível de desemprego nos Estados Unidos está altíssimo, capacidade ociosa. A inflação só vai voltar, na minha opinião, quando a economia americana reabrir, tá? Quando voltar a serviço. Quando voltar a serviço, vai ter uma volta no mercado de trabalho muito forte. Aí pode gerar um pouco de inflação, mas isso é só lá na frente, quando a economia reabrir com a vacinação, mas falta muito. Então, Christian, eu acredito que essa subida da Treasury tem a ver com aumento de expectativa de inflação e o Fed vai acomodar essa inflação mais alta durante um tempo. Tá? Eu não vejo o Fed já apertando a economia. Boa parte dessa subida de inflação é expectativa de subida de commodities, tá, Cristiano? Então, ou seja, por que que as pessoas estão achando que a inflação vai subir? Porque as commodities estão subindo. Então, e se isso é verdade, se commodities sobe, é bom para país emergente, é bom para enfraquecimento do dólar. Então, o cenário central, Cristiano, continua. Já me perguntaram aqui sobre o DXY. Poxa, se o DXY foi a Chile virar, para quanto vai o real? Eu acho que o DXY ainda não virou, ele está parando e está reavaliando nesse novo cenário de taxa de juros de 10 anos perto de 1,15. E lembrando, senhores, se essa taxa de juros de 10 anos começar a subir todo dia, toda semana, e for para patamares tipo 1,20, 1,25, vai ter uma pressão enorme para o Fed controlar taxa de juros de 10 anos. Como é que o Fed faz isso? Recomprando títulos de 10 anos no mercado. Denise, quer passar outra pergunta ou quer chamar o...
Eu acho que eu vou chamar o Souza, nosso querido Head Internacional da Genial Investimentos, que todas as segundas-feiras faz uma participação aqui. E quem gosta, gente, de acompanhar esse assunto também, de Internacional de BDR, o Souza está todos os dias também na Casa do Trader, que é o programa que mostra a mesa de operações. Tem Mota, tem Souza e tem outras peças raras também. Convido todo mundo a assistir Casa do Trader todos os dias às 10h30. E aí, Souza, o que temos de novidade hoje na Saara Internacional? Você está no mudo, né? Agora sim, pode falar.
Fechei aqui que estava barulhento. Então, gente, o Mota já adiantou bastante aí do que aconteceu, né? Hoje a gente teve um dia negativo. Realização, sim, mas eu acho que é interessante o que o Mota falou mais cedo da questão da abertura da curva de juros nos Estados Unidos. Isso daí isso faz muito preço no mundo inteiro, né? Eu acho que você acaba tendo realocação, né, de gestores, realocando carteiras no mundo todo. E um destaque hoje foi o setor financeiro nos Estados Unidos, o setor de bancos, bem forte. A gente teve aí o JP Morgan subindo 1,5%, o Bank of America subindo 1,7%, o Goldman Sachs subindo 1,4%, Citibank mais 1,8%. Enfim, a gente estava lendo hoje aqui na mesa uma grande casa de pesquisas, chamada GaveCall, uma casa internacional. Eles vieram com um call hoje bem interessante, que se essa curva continuar abrindo, né, você pode ter dois efeitos, né? Ou você vai ter inflação e o melhor de tudo é você estar comprando em commodities, né, ouro principalmente, ou então você está, se a curva de juros subir, mesmo, né, com o mercado, com o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano controlando a inflação, esse cenário seria bom para bancos, né? Seria para que os bancos estão bem defendidos aí num cenário de alta de juros, né? Porque eles, basicamente, eles emprestam dinheiro e acabam passando essa alta de juros para os seus clientes, né? Então, enfim, hoje a gente teve aí bancos bem fortes. Eu acho que um pouco também, por outro fato, os bancos começam a soltar o resultado do quarto trimestre agora no final da semana. É o primeiro setor aí que começa, então a gente já vai ter nessa sexta-feira o próprio JP Morgan, o Citibank e o Wells Fargo soltando os resultados do quarto trimestre de 2020. É bem rápido, né, que eles já fecham o balanço e divulgam, né? Outro destaque aqui de alta foi as ações da General Motors, que tem também um BDR. O ticker do BDR aqui é GMCO34, papel no Brasil subiu mais de 6%, o papel americano subiu a 4,6%. A empresa fez um evento hoje com investidores e ela anunciou que ela está conversando com várias empresas de startup, inclusive com algumas competidoras internacionais, para desenvolver a bateria que é o grande diferencial, vamos dizer assim, que a Tesla tem hoje, né, a bateria para veículos elétricos. Então a GM está muito preocupada, está com uma iniciativa de investir 27 bilhões de dólares aí nos próximos anos para desenvolver esse produto junto com outras empresas. O destaque aí, já que eu falei da Tesla, pegando o gancho, o papel hoje caiu 7,6% em dólares, mas ainda sobe 15% no ano. Essa performance, estou falando em dólar. O ticker, ele tem BDR, na verdade, até fazer um comentário, né, o BDR da Tesla. O mercado de BDR no Brasil tem duas divisões em termos de mercado. Você tem a Tesla, você tem o resto, né? A Tesla hoje...
O povo adora a Tesla, né?
A Tesla, exato. A Tesla hoje, no mercado brasileiro, negociou 185 milhões de reais. Só botando em perspectiva aí, o segundo BDR mais negociado foi de Mercado Livre, que negociou 35 milhões de reais. Então, assim, é muito atrás. E, enfim, a Tesla hoje está... A Tesla ganhou muita liquidez no final do ano passado porque ela entrou no S&P, né? Então, enfim, esse ganho de liquidez enorme nos Estados Unidos está se refletindo aqui no Brasil. A Tesla hoje ela é uma das três mais negociadas aí nos Estados Unidos, no mundo, né? E aqui no Brasil ela explodiu, ela disparou, né? E deixou os outros para trás. Um destaque aqui, setor de tecnologia negativo foi as ações do Twitter, caíram hoje mais de 6%. Enfim, ainda repercutindo a questão do bloqueio da conta do presidente Trump, foi um bloqueio permanente, o Twitter, enfim, fechou. Eu acho que muita gente aí veio defender que o Trump tem direito, enfim, a falar o que ele quiser, né, a liberdade de expressão, outras pessoas defendendo, né, o Twitter que fez a coisa certa, enfim. Dado toda essa polêmica, né, o papel sofreu hoje, já tinha sofrido na sexta-feira, hoje foi mais. Enfim, eu queria fazer um comentário aqui também sobre o Bitcoin, né? E aí até a gente volta, o Mota estava falando, o pessoal aqui, o Márcio também, hoje, né? O que vai subir mais, né? O Bitcoin e a Tesla, né? O Bitcoin hoje caiu 23%, na verdade, né? O overnight, no fim de semana, caiu 23%. O preço em dólar, $33.400. No ano, ainda acumula alta de 16,5%, está um pouquinho na frente da Tesla, mas enfim, essa briga aí está boa para ver, né, qual o ativo que, enfim, vai subir mais esse ano. Mas enfim, da minha parte é isso, Denise. Eu acho que essa semana aí o grande destaque é o que o Mota aí já falou, que é a gente acompanhar o desempenho aí da curva de juros americana, e enfim, isso fazendo preço em ativos no mundo todo, em commodities, e eu acho que o destaque da semana vai ser o setor financeiro no mercado americano.
Ô Daniel, o seguinte, cara, eu não sei se você pode fazer esse tipo de comentário, não sei que tipo de certificação que você tem, mas tem uma pergunta aqui para você, vou te repassar. Tá? É do Vitor, fez a seguinte pergunta: Daniel, o que tu achas da Disney? É oportunidade? Se esse dólar dá acalmada entre R$4,50 e R$5, parques reabrindo, se as vacinas forem eficientes, né? E serviços de streaming em um crescimento exponencial. Você pode dar a sua opinião de que você acha do papel da Disney?
Sim, eu vou falar assim, a gente não tem nenhuma. Formalmente a gente não tem nenhuma opinião sobre o papel, né? Eu vou falar só a minha opinião, que eu acho a empresa, ela enfim, ela está indo muito bem, né, com a questão do streaming, né? O streaming é o carro-chefe. Esse serviço aí, Disney Plus, botou ela na briga aí com Netflix, né, com a Amazon Prime. Então o papel performou muito bem nos últimos meses do ano passado, mesmo com os parques fechados. Os parques aí representam mais ou menos um terço do resultado da Disney. Então, eu acho que tem upside, sim. Eu não consigo dizer assim, eu não tenho um modelo, né, para dizer qual que vai ser o preço e tal da ação, mas, enfim, ela está surfando muito bem essa onda de streaming, e ela ainda está com os parques fechados, né? Então, eu acho que tem upside, sim.
Maravilha, Daniel, super obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Daniel. Obrigado, boa noite, um abraço.
Boa noite. Outro, gente, então amanhã o Daniel volta, 10h30 da manhã na Casa do Trader. Gente, eu fiquei com a impressão de que eu falei Saara em vez de falar Seara. Quando eu falei, nesta Seara, eu acho que eu falei Saara. Então, se eu falei Saara, deixe seu like. Se eu falei Seara, que é o correto, deixe seu like também, que a gente vai saber, né? Não vai saber. Falei, tá falado, é isso aí. Ô, Motinha, é o seguinte, temos aqui uma pergunta do Miguel Fará. Que é o seguinte: boa noite, Mota. A compra frenética de commodities metálicas pela China pode ser uma antecipação de compras com receio dos pacotes futuros dos Estados Unidos e da Europa, que vão aumentar ainda mais os preços?
Miguel, como é que eu vejo essa história inteira, tá? Vou até buscar de novo aquele gráfico do cobre, que mostrando que a China tinha comprado horrores, tá? Bom, eu vejo, esse é o gráfico aqui, tá, Miguel? Aqui, ó. Buying spree, China suportando a demanda por cobre, tá? Toda essa compra de commodities da China, ela começou desde o início de 2020, tá? Simplesmente,
esse ano de 100 anos de partido, aniversário de 100 anos de partido comunista, a China quer performar super bem. A China foi o primeiro país que saiu, vai ser o único país relevante que vai crescer no ano de 2020. Em outras palavras, eu acho que essa questão das commodities chegando agora ao resto do mundo é coincidência. A China que largou lá na frente, quando ela começou a comprar, e comprar tudo, tá, senhores? Tudo, minério está $170. Acho que ele não estava simplesmente antecipando possíveis planos de infraestrutura. Porque aqui, se você olhasse friamente, nessa época do ano aqui, a chance do Biden ganhar era muito pequena. Então, não estava no cenário do mundo novos pacotes de infraestrutura vindo pelos Estados Unidos, tá, Miguel? Então, eu acho que, na verdade, a compra da China é olhando para o problema dela, tá? Ela quer estar estocada, ela não quer sofrer o risco de perder tração no crescimento econômico dela por não ter estoque de commodities, tá? Então, a compra da China de commodities é insana, de todas as commodities, e olhando para o próprio umbigo, tá? Outro player que pode entrar comprando commodities também, que poderia dar mais sustentação ao mercado, é a própria Índia, tá? Mas é mais ou menos isso. Denise, quer pegar uma nova pergunta ou eu posso ver uma aqui rapidinho, Denise?
Não, você pode ver, que eu sei que o Motinha adora o chat, ele adora dar uma olhadinha, uma paquerada lá para ver quais perguntas que estão pintando, ele adora ver. Então, eu vou te passar a bola para você responder a pergunta que você quiser, mas antes que eu esqueça, é o seguinte, amanhã, galera de casa, a participação especial aqui no nosso fechamento vai ser do Eduardo Nishio, que é nosso chefe de análise e é um cara também dedicado a analisar empresas do setor financeiro. Então, se você tem ações de bancos, de seguradoras, traga amanhã a sua pergunta, Eduardo Nishio vai estar com a gente. Motinha, você viu alguma perguntinha aí que você queria responder?
Na verdade, eu perdi o nome, eu peço desculpa, tá? Estou tentando achar. Ele perguntou duas vezes, pelo menos, se essa estressada no mercado de renda fixa, Diego, Mota, com o mercado atento na renda fixa, B3 e SA3 fica mais sujeito à oscilação? Diego, eu acho que a B3, SA3, ela fica mais sujeita a oscilações de mercados globais e mercados internacionais. Não é o fato da renda fixa mais estressada que pode fazer essa ação cair, tá? Porque o volume da Bolsa tem sido extremamente grande. Senhores, eu acabei esquecendo de comentar, só que no pregão do dia 20, no pregão do dia 7, tá? Só para os senhores terem noção daquele cenário que eu estou falando, que o fluxo para emergente está apenas começando, o fluxo de entrada no dia 7 do 1 foi 4,4 bilhões de reais, tá? No ano, em três pregões, em quatro pregões, segunda, terça, quarta e quinta, em quatro pregões, a gente já tem 8,2 bi de real. Então, ou seja, para mim, a ação da Bolsa vai ser muito em função de volume da Bolsa, o volume está muito alto. Mas, Diego, existe uma correlação muito... Quando o mercado de renda fixa está estressado, geralmente ele pode acabar impactando no mercado de renda variável, trazendo mais oscilação, mais volatilidade. Mas aí não seria específico para a ação da B3, tá? Seria específico para todas as ações. Ou seja, se o mercado de renda fixa estiver, ele vai contaminar o mercado de Bovespa, tá? Da B3.
Gente, o pessoal está falando aqui que eu não falei nem Saara, nem Seara. Eu falei Ceará. Gente, isso não é uma provocação para os flamenguistas. Tem duas pessoas que colocaram isso no chat que eu falei Ceará. Como meu pai e minha mãe são do Ceará, então talvez eu tenha falado Ceará, que é vontade de sair de férias igual o nosso querido Felipe Villegas, que volta só no dia 26. Ô, Motinha, vamos dar aquele tchauzinho, papo blogueirinha, etc?
Vamos sim. Então, só queria primeiro agradecer a presença de todos, tá? Só para tentar amarrar os pontos, talvez eu tenha me perdido um pouco dentro dos meus comentários. Bom, chegaram duas variáveis novas, tá? Treasury de 10 anos na faixa de 1,15. É uma novidade inesperada. Senhores, da virada do ano para hoje, significa 20% de marcação de mercado. É muito relevante. Essa nova variável fez com que um DXY, que é o dólar, globalmente falando, que estava num trend de enfraquecimento forte, desse uma reversão.
Tá? Eu acho que essa reversão é temporária. Eu acho que o cenário e o dólar fraco vai continuar. O que fez subir esse título em 10 anos foi expectativa de inflação mais alta, inclusive por causa dos estímulos e a consequência desses estímulos na infraestrutura, nas commodities. Tá? Então, o cenário, para mim, dessa abertura da semana, é um cenário de realização para acomodação. Não é um cenário de reversão. Ou seja, os violinos, na minha opinião, não começaram a tocar ainda. Tá? Mas é aquilo, a bolsa 123 mil. Quem já está achando que já foi demais, aproveita, diminui risco, tá? Acho que isso é super importante. Mas é aquilo, senhores, queria agradecer muito a presença de todos. Quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, dá aquele like, é super importante para o canal. A Denise, que é a mentora desse canal, a família inteira precisa, tá? Mas é super importante fortalecer o canal da Genial Investimento. Quem aproveita, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. A Denise vai patrocinar um sorteio maravilhoso pela gente ter atingido 60 mil inscritos. E aquilo, quem realmente curte esse conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, tá? Isso é super importante. É a maneira que o nosso conteúdo chega em mais pessoas. E, senhores, existe R$1 trilhão em poupança. O brasileiro precisa de educação financeira. Enquanto mais pessoas com conteúdo chegar, a missão da Genial será cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar a educação financeira. Eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Denise, tenha uma excelente noite. É um privilégio fazer essa live com você.
Você também, Motinha, super obrigada pela companhia. A gente queria lembrar de você o seguinte: a gente tem pelo menos 4 programas ao vivo todos os dias nessa casa, nesse canal, que é o Morning Call do 8h40, a Casa do Trader 10h30, o Resumo da Manhã à 1h da tarde e o Fechamento de Mercado às 18 horas. Para quem é fã do Motinha, agora vem a boa notícia. Motinha está nos 4 programas. Ele está escravizado por mim, ele está em todos os programas. Então, amanhã tem esses todos, tá? Agora, amanhã, como é terça-feira, a gente tem um programa a mais nesse. Infelizmente, Motinha não está, mas vai ser um programa interessante também, que é o Conversa Aberta com o CFO da Suzano. Então, se você gosta do setor de papel e celulose, é a sua oportunidade de conversar amanhã com o CFO da Suzano ao meio-dia. Programa ao vivo também. Estamos todos convidados. Se não deu tempo de responder a sua pergunta, o Matinho é super disciplinado com as mensagens que ficam no YouTube. Então, assim que acaba a live, esse conteúdo vira um vídeo no YouTube. Muitas pessoas assistem depois e podem deixar suas perguntas nos comentários do vídeo. O Motinha dá uma olhada. E quem quiser também pode acompanhar esse conteúdo via podcast. Todo dia, Deilson Leite, também conhecido como The Wilson Milk, põe lá esse conteúdo. Gente, aqui o QR Code para você abrir sua conta, ficar pertinho da gente. Então, eu, Motinha, e com o Tiagueira, voltamos amanhã às 8h40 para o Morning Call nas férias de Felipe Villegas. Né, Motinha? É nóis. Tamo junto. Beijo, gente. Até amanhã.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.